Receber aqui nos estúdios o Reginaldo Ferreira, ele é diretor executivo do BNI Vale do Rio Iguaçu, que inclui Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Foz do Iguaçu, União da Vitória. Reginaldo, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Muito bom dia, Roberto, muito bom dia aos ouvintes da CBN. Se a sua satisfação, é um privilégio poder voltar a essa casa aqui, muito obrigado mais uma vez.
E é bom a gente falar sobre esses assuntos relacionados aos trabalhos, há uma série de fatores, principalmente depois desse momento que nós estamos atravessando, porque há perspectivas realmente de passarmos por essa pandemia em breve. Mas antes eu gostaria que você falasse sobre o BNI. O que é o BNI? Eventualmente alguém que ainda não conhece.
Ah, legal. O BNI é uma sigla para Business Network International. É uma organização de fato internacional, pois está presente em 73 países, e é formada por empresários, é formada pela comunidade que mais produz neste país, né, e nos demais países também, né, que gera riqueza, que gera renda, e traz esses empresários para, por meio de uma metodologia, usar das suas redes de contato para ter mais oportunidades de negócio, para melhorar o seu ticket médio, para vender mais, atingir mais clientes.
Interessante, ficou bem claro aí para aqueles que eventualmente ainda tem alguma dúvida. Agora, vamos falar sobre os novos hábitos e rotinas online que permanecerão após a pandemia. A gente acompanhou ao longo de todo esse período, e aí a gente tem acompanhado e-commerce, a venda pela internet, as adaptações que foram necessárias, esse ou aquele setor, um setor muito mais prejudicado, outro nem tanto, outro que não tinha muita relação com o online, depois teve que avançar. Aquelas atividades que naturalmente precisam ser presenciais e as pessoas não abrem mão por uma questão cultural, por vários fatores. O que a gente pode falar sobre as rotinas, sobre aquilo que vai permanecer pós-pandemia, Reginaldo?
Esse tema tem nos inspirado bastante nos últimos meses, porque, claro, a gente fica na perspectiva e na expectativa de poder retomar parte daquela rotina que estávamos habituados a já há mais de um ano atrás, né? Afinal de contas, desde março de 2020, estamos nesse novo contexto, e de fato, né, esses novos eventos, essa sinalização dos governantes e essa sensação maior de segurança tem nos possibilitado retomar algumas das atividades. E nesse momento eu acredito que a gente vai ter durante algumas semanas, talvez, aquela sensação de ressaca, de overdose de atividades online, onde as pessoas vão permanecer ali um pouco avessas a ficar com atividades online, e tudo aquilo que for possível ela retomar como ela fazia até o início do ano passado, ela vai fazê-lo. Mas também num espaço relativamente curto de tempo, a gente acredita que ela vai perceber, que todos irão perceber, que em meio a esses desafios todos nós tivemos alguns ganhos promovidos pelas muitas ferramentas e recursos, dispositivos online, como os que você está utilizando neste exato momento, né? Nos trouxeram alguns ganhos que vão permanecer. Você falou de algumas atividades que tiveram que se ajustar, né, para continuar existindo, e esse ajuste certamente trouxe, por exemplo, para o empresário, uma percepção de uma melhor aplicação do seu recurso, de uma otimização dos recursos que ele já possuía, seja da equipe, seja da infraestrutura física. Muita gente acabou descobrindo que podia fazer coisas diferentes, podia ter a sua atividade de forma diferente. E isso que é ganho, mesmo no pós-pandemia, nesse novo normal, a gente não tem por que abrir mão. O que trouxe maior qualidade para o seu negócio, o que trouxe maior eficiência, né? Seja energética, seja de tempo, seja dos recursos financeiros mesmo, não tem por que a gente deixar de lado, né? Então eu acredito que muitas destas percepções ali, ou muitos desses pontos, vão ficar ainda mais convictos. Até alguns segmentos que a gente não imaginava ser possível, né? Por exemplo, na indústria de cultura e entretenimento. Existiam atividades online, existiam, sei lá, transmissão de shows, de peças, mas atrair um público para consumir esse tipo de entretenimento era muito difícil. Passamos por esse período em que fomos obrigados, era a única alternativa, mas aí eu posso lhe questionar, e aos ouvintes também, por que não continuar? Por que não ter acesso a uma peça, a um show, uma performance de um determinado artista online. Então, não esperar que ele esteja no seu município, nas suas proximidades, para você poder ter acesso a isso. Então, eu acredito que é algo que vai permanecer, que continuará fazendo parte da nossa rotina.
Aquilo que é presencial é possível, acontece pelo calor humano, é importante, mas aquilo que antes não poderia acontecer pela distância ou por uma série de dificuldades, agora a pessoa acaba tendo acesso.
Exatamente. Então, veja as muitas instituições de ensino, por exemplo, né? Vamos pensar aí no ensino privado, por exemplo. Se, né, os donos de escolas, de faculdades, enfim, os gestores se viram aí com um esforço gigantesco em conseguir manter a prestação de serviço, conseguir manter ali a qualidade do que é entregue para o seu cliente, mesmo com esses percalços todos. E essa qualidade que foi desenvolvida, essa expertise que foi desenvolvida nesse momento, né? Perdão, ela não pode ser deixada de lado. Então, eu vinha conversando no trajeto aqui com o motorista, ele falou, nossa, eu estava com uma saudade de ir para a sala de aula, ele é acadêmico da instituição aqui, eu estava com uma saudade de ir para a sala de aula, porque aula presencial, assim, assado. E aí ele começou, né, e a gente começou a falar ali sobre e o tempo de deslocamento, e o tempo que você tem para isso, para aquilo outro. Então, não vamos abrir mão de voltar e ter esse contato físico, né, que a gente tanto gosta, né, a nossa cultura tá repleta disso, né, mas com toda certeza existem ferramentas que foram desenvolvidas, expertises que foram desenvolvidas para dar um suporte online, para ter um ganho no online, que vão permanecer. Então são recursos que, por exemplo, as instituições de ensino não devem abrir mão disso, né, mais qualidade é um diferencial na sua atuação.
Falando de turismo de negócios, e a gente até comentava também a respeito dessas reuniões importantes, até uma pergunta aqui do ouvinte, eu estava acompanhando, a Ana também acompanhando a CBN, muito obrigado, os ouvintes interagindo aqui com a 93.9, são várias manifestações, e é claro que são opiniões de todos os lados, e sempre a gente observa aqui o destaque do calor humano. Aqui coloca o ouvinte, coloca o Marcelo, coloca que a máquina não substitui o ser humano nesse contato, mas ajuda muito e precisa se adaptar. Mas falando do turismo de negócios, por exemplo, rede hoteleira, turismo de eventos, a gente tem um ouvinte aqui que falou também sobre os eventos que estariam voltando a partir da pandemia, que seria importante. Destacou também a importância do evento, está aqui a Solange, de acompanhar um evento online, que antes ela não teria acesso. Mas falando sobre turismo de negócios, as reuniões...
Nós temos uma tendência em...
Não fisicamente, evidentemente.
Nós temos uma tendência em polarizar determinados temas, né? Quando a gente fala em não abrir mão, não é colocar algo como exclusivamente numa posição ou exclusivamente na outra, né? Então, concordo com o ouvinte que esse calor humano, enfim, a nossa cultura e os nossos sentidos todos, né, nos favorecem demais para esse contato. E isso faz parte do aprendizado, da construção de confiança, isso tudo é muito relevante. E quando a gente fala das ferramentas online, é porque elas podem ser um complemento. Então, não colocar como polos, né, ou é uma coisa ou é outra. E aí, trazendo então para turismo de negócio, a gente falava um pouquinho antes de entrar no ar aqui, nós estamos numa região que tem um poder e um potencial econômico bastante grande, mas sabemos também que existem regiões que tradicionalmente no país são mais atrativas, vamos dizer, para negócios internacionais. Então, que regiões costumam ser essas? É o eixo Rio-São Paulo, essencialmente, né? E, eventualmente, a capital do nosso estado e algo assim. Agora, uma vez que a gente pode, por exemplo, realizar reuniões de trabalho por meio online, e esse período fez com que parte da comunidade perdesse um pouquinho da desconfiança ou do despreparo ou da inibição por usar ferramentas, né? A gente pode ter os primeiros contatos aí com um potencial parceiro de negócios, um cliente, um potencial fornecedor, sei lá, as empresas que vão desenvolver fornecedores fora, isso pode ser online. E hoje existe, né, uma aceitação muito maior, então é nesse sentido que a gente traz como complemento. Você antes teria que, sei lá, reservar hotel, preparar uma agenda, pegar uma ponte aérea e descer numa outra região do país ou fora do país para ter o primeiro contato, assim, com algum tipo de proximidade com o fornecedor que você está desenvolvendo ou com o cliente que você quer conquistar. Hoje, com toda certeza, quando isso acontecer, né, de você fazer esse contato físico, você já criou uma proximidade muito maior, né, e esse contato tende a ser ainda mais proveitoso, porque a gente tem essas muitas ferramentas que podem antecipar isso de maneira online, né? E aí otimizando tempo, otimizando recursos financeiros, né? Atraindo interessados de regiões que antes não eram tão próximas nós. Exemplo, né? Algumas das nossas equipes aqui em Cascavel tiveram a oportunidade de receber a visita de empresários que estavam na Itália, de empresários que estavam no Oriente Médio. E eu brincava que antes, por mais que eu goste da região, seria um esforço muito grande trazer uma comitiva de empresários e esforço não só pessoal, de agenda, né? Um esforço financeiro de trazer empresários para um bate-papo com outros empresários aqui, onde eventualmente poderia nem sair negócio nenhum. Mas aquele esforço todo teria sido demandado já. E por meio online, isso tudo pode ser antecipado. Então, esse contato pode acontecer, essa conversa, até mesmo a criação de empatia que é tão necessária para os negócios. E aí a gente tem quase convicção, a hora que realizar o encontro fisicamente presencial, é para assinar contrato, né? É para dar o tapinha nas costas, falar, nossa, que prazer foi negociar com você, então vamos assinar aqui.
Em relação às pessoas estarem preparadas, eu leio enquanto você falava, Reginaldo, algumas mensagens aqui. E a gente falava lá no início da pandemia, vai antecipar esse processo e as pessoas estão preparadas. O nosso sistema de internet, algumas dificuldades que existem, a gente pôde observar, inclusive, na educação, na educação pública, no ensino público, algumas dificuldades ou muitas dificuldades, o acesso. A rede particular já com um pouco mais, com menos dificuldade, digamos assim, mas também com dificuldade de adaptação. E observo algumas pessoas falando sobre essa questão, no caso do Brasil, levando-se em conta outros países, mas falando do Brasil, essa adaptação, nós não estávamos preparados.
Com toda certeza a gente tem estratos da nossa sociedade que têm acesso a mais recursos, que estão melhor servidos, né, dos muitos tipos de serviços, e isso é um diferencial no período de adaptação, com toda certeza, né? É um desafio que a gente tem ainda para resolver, né? Mas quanto a estar preparado, eu acho que preparado do ponto de vista de saber operar, de saber utilizar, acho que não. Praticamente não. Ninguém está preparado, né? Mas tem os recursos necessários para se preparar mais rapidamente.
E uma boa parcela, pode-se dizer que entrou e rapidamente não perdeu muito tempo.
Sem dúvida, sem dúvida. A
maioria teve dificuldade, mas uma parcela avançou.
Eu não sei se poderíamos dizer que é uma maioria, né, que teve dificuldades, né? Eu acho que de aceitação de rotina, eu acho que a dificuldade foi a mesma para quase toda a população, né? Porque mesmo quem tinha um recurso financeiro para ter um dispositivo melhor na sua mão rapidamente, tinha dificuldade do aprendizado, a predisposição para. Então, acho que isso foi relativamente uniforme, né?
A Edith faz uma observação interessante. Ela disse que tinha pavor de mexer no celular para fazer transações bancárias. E no período da pandemia ela aprendeu e agora ela disse que vai fazer tudo pelo celular. Coloca tudo, né? Mas praticamente tudo. Quer dizer, ela aprendeu.
Edith, pela internet, o nome da Edith.
E agora vai continuar fazendo, porque é muito mais prática, não precisa.
Olha que legal a Edith. Edith, agora você está nos ouvindo aí, agora você tenta contabilizar quantas horas de fila em banco, em lotérica, você já consumiu na sua vida e que você podia não ter consumido, ter dado qualquer outro destino, caso você soubesse usar ou tivesse, né, se disposto a usar essas ferramentas antes. Olha como é algo positivo. Por mais que o pano de fundo seja desse de preocupar, né? Mas que ganho que ela teve, né? E quantos também tiveram.
Se algum dia ela tiver com saudade do banco, ela vai. Vai. Não precisa ser todo dia ou todas as vezes, não é?
Perfeito. A hora que sentir saudade da filhinha do banco ali, pode voltar. Eu acompanhei meu pai, que tem 70 e poucos anos de idade. Por mais que tenha fila preferencial no banco, né? No caso, o exemplo que vou citar é no supermercado, né? Em razão do Dia dos Pais. Eu fui com ele E pegamos a fila, porque havia ainda assim fila por preferencial. E o caixa automático estava disponível. Falei, pai, por que a gente não passa ali, né? Ele falou, pô, eu não sei usar. Falei, não sabia, porque você vai aprender agora, né? Então, se deu super bem, as ferramentas estão bastante intuitivas, mas havia, por parte dele naquele momento, ainda um preconceito, ou, não preconceito, talvez assim, um receio de não conseguir usar, né? Isso é impactante, né, muitas vezes, né? Você se dispor a fazer alguma coisa e não conseguir fazer, isso tem uma carga emocional aí que não é legal.
Até aqueles que não sejam favoráveis, é bom que aprendam. Porque uma hora ou outra, de repente, vai precisar de forma urgente e vai resolver ali, não é?
E ele saiu tão satisfeito dessa experiência, né? Desculpa compartilhar isso dessa forma, assim, com os ouvintes aqui. Mas ele saiu tão satisfeito que eu suspeito que ele não vai voltar mais para as filas com o caixa humano, né?
Muito bem. 11 horas e 20 minutos, estamos conversando com o Reginaldo Ferreira, diretor executivo do BNI Vale do Rio Iguaçu. E quais são as suas perspectivas para os próximos anos, a partir de 2022? O cenário econômico, a gente percebe também melhorias, a retomada econômica, o Banco Central projetando um crescimento aí acima de 5%, 5,5% neste ano. Ano passado nós tivemos uma queda no PIB de 4,1%. Alguns setores que foram duramente prejudicados, essa semana nós trazíamos, na semana passada, uma matéria de Foz do Iguaçu com a retomada do turismo, mais voos, mais pessoas, agendas, depende muito do turismo, Foz do Iguaçu, uma das principais cidades turísticas do país. O que você espera para a partir de 2022?
Nós temos uma proximidade também com a região trinacional, porque também estamos desenvolvendo uma equipe lá, e a gente tem percebido esse momento de maior positividade novamente na comunidade empresarial e a gente espera nessa comunidade que o aprendizado deste período seja o aprendizado de estar preparado para intempéries, sejam elas quais forem, ou seja o aprendizado de novas estratégias, novos serviços, novas experiências que você pode proporcionar ao seu cliente, ao seu consumidor. Que isso não seja em momento nenhum deixado de lado, porque isso certamente vai ser um diferencial competitivo no seu negócio daqui para frente. E as condições, né, de cenário macroeconômico tornando-se melhores, eu acredito que todos esses que não deixarem essa lição de lado, né, não deixarem esse aprendizado de lado, vão ganhar muita velocidade. Vão conseguir não só recuperar o que não fizeram, não puderam ter de faturamento, de desenvolvimento nesse período, como vão acelerar muito os seus resultados. Mas, necessariamente, essa curva de aprendizado forçada desse período ali tem que trazer elementos práticos para o negócio. O que, que você fez nesse período que você não fazia antes e que seja, te permitiu manter com a porta aberta? Não cresceu? Ok. Mas manteve funcionamento, manteve os seus funcionários, seus colaboradores ali. Então, o que, que você fez de diferente? Não deixa de lado agora e queira voltar ao 2019, dezembro de 2019, porque você vai perder uma oportunidade de ganhar velocidade. Então, temos um olhar positivo, mas muito mais em razão do aprendizado da comunidade empresarial e que esse seja colocado em prática, e não de ações vindas dos nossos poderes aí administrativos, né, como benesses, como benefícios para a comunidade empresarial.
Fica essa mensagem. Reginaldo, muito obrigado pela presença.
Prazer.
Conversamos com o Reginaldo Ferreira, diretor executivo do BNI Vale do Rio Iguaçu, que inclui Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Foz do Iguaçu e União da Vitória. 11:23, intervalo, já voltamos.